Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1 de setembro de 2020. E como começar este episódio? Eu vou começar o Radinho de hoje lembrando que nesta quinta-feira, às 16h, eu vou gravar, na verdade, vou fazer mais uma live daquele projeto Vamos Falar sobre o Impacto. Dessa vez o foco é cultura, como é que a gente estende a cultura, a arte, a estética, o conhecimento, o aprendizado muito além da bolha, muito além dos museus, como é que a gente democratiza a cultura. E eu vou convidar um personagem que eu admiro imensamente, que eu tive o privilégio de conhecer há mais de 20 anos, 25 anos, sei lá eu, que é o André Sturm, que já foi secretário de Cultura do município de São Paulo, mas que também está ligado a grandes exposições históricas no Museu da Imagem e do Som, no MIS, que também foi um dos pioneiros, uma das figuras-chave no movimento de cineclubismo no Brasil, um cara muito ligado ao cinema até hoje, Pandora Filmes, Belas Artes, etc. e tal. E nessa quinta-feira eu vou conversar com ele. Então, eu vou dar o link aqui para o evento que eu criei tanto no Facebook quanto no LinkedIn, só para facilitar. Eu vou transmitir, eu vou gravar via Zoom, mas eu vou transmitir no YouTube. Então, eu acho que vai ser uma conversa bastante legal, tenho muito carinho pelo André. Eu quero conhecer também um pouco melhor a história dele. O que mais que eu separei? Hoje é um dia relativamente tranquilo aqui no Radinho, nada muito bombástico, nenhuma grande descoberta extraordinária, eu acho. Mas eu acho que tem algumas coisas aqui que vale a pena chamar a atenção. Eu vou dar umas dicas aqui de alguns canais no YouTube que eu prezo bastante. Um deles é o John Oliver, eu estou sempre chamando a atenção para o John Oliver. John Oliver, em princípio, é um programa de humor. Em princípio, é um daqueles programas que eles chamam de late night show, né? Aqueles programas que passam na TV a cabo americana bem de noite, o que dá até espaço para os apresentadores serem um pouco mais irreverentes, falarem mais bobagem, né? Terem um conteúdo um pouco mais adulto. Pois bem, o John Oliver, na verdade, é inglês e os programas dele vêm se marcando não tanto pelo humor, na verdade o humor dele é meio forçado, tudo bem, mas pela pegada jornalística. Ele acaba escolhendo temas bastante atuais e ele explora com uma profundidade, não só com uma profundidade, mas com uma coragem que eu adoraria que todos os telejornais fossem assim. Eu ando pensando aqui comigo se uma das razões pelas quais os jornais não conseguem, né, de alguma maneira se levantar da crise provocada pela digital, talvez porque eles insistam num papel jornalístico que, sei lá, se ainda faz sentido em momentos como esse. Quando eu vejo o John Oliver aqui, que está fazendo um trabalho de investigação, de denúncia, mas que ele também está dando a cara para bater, está se posicionando, está mostrando sua indignação, eu fico me perguntando se isso não seria inspirador. Não sei, não sou jornalista por formação, admiro quem é, prezo imensamente o jornalismo, eu quero que o jornalismo recupere, né, uma posição-chave na democracia, mas realmente, olha, o trabalho que o John Oliver faz, eu acho muito bacana. E esse episódio que eu vou dar o link para vocês aqui hoje, ele faz uma mistura aí de duas histórias que estão muito conectadas. Um é a Convenção Republicana, em que ele mostra como o Trump está justamente provocando a divisão. Aliás, tem até um link interessante com a história do fascismo, né? Como é que... Aliás, eu vou fazer até um parêntese já, que acho que pode ser interessante. O que os fascistas têm em comum? Eles sempre... Onde é que eu vou achar isso, meu Deus? Deve estar por aqui. Vou tentar falar de memória enquanto eu não acho. Eles sempre vão provocar a divisão e eles vão tentar remeter a algum passado glorioso que nunca existiu e vão tentar propor alguma solução simples, que obviamente eles portam a solução simples, que é o que o Trump faz. Ele está semeando medo, né? E o próprio John Oliver mostra isso de uma maneira claríssima, e ele mostra também esses distúrbios que estão acontecendo agora por conta de mais um incidente completamente intolerável, inimaginável, onde um policial branco atirou nas costas de um negro 7 vezes, o cara estava entrando no carro, os 3 filhos estavam no carro, o cara estava na porta do carro de costas, é baleado 7 vezes. E isso provocou uma onda de protestos, os jogos de basquete foram suspensos em solidariedade, blá, blá, blá. Mas o que eu acho que é muito bacana, que vale a pena ver, é não só a maneira, a quantidade de fatos que o próprio John Oliver traz, mas o quanto ele investe nisso. E aí eu vou fazer um parêntese aqui. Eu estou lendo um livro, comecei a ler recentemente agora, um livro do Taleb. Taleb é o cara que escreveu O Antifrágil, que eu já devo ter comentado aqui, que escreveu O Cisne Negro, blá blá blá. E ele tem um livro chamado Skin in the Game. Skin in the Game é quando você dá a cara para bater, quando você coloca o seu na reta, quando você se arrisca, né? Quando você se expõe, né? Quando você tem coragem. Eu gosto muito do Taleb, ele é muito provocativo, ele é muito mordaz, é lógico que ele exagera, ele erra às vezes, mas eu, de novo, é mais um cara que dá a cara para bater, é mais um cara que se expõe. E uma coisa que ele coloca do Skin in the Game é isso, que na visão dele, eu também concordo, é que é muito fácil você ficar naquela posição cômoda, dando pitaco, quando você não tem nada a perder, nenhum risco a correr. O que está fazendo falta justamente é quem dá a cara à tapa. Então, eu vou ler um pouco mais. Quando eu avançar um pouquinho mais no Skin of the Game, eu vou fazer um review no Leia Vale a Pena, com certeza. Vou convidar vocês de novo e tal. E mais ou menos nessa linha, eu acabei de ver uma reportagem aqui da BBC falando em, né, Skin of the Game. Eu não sei se vocês se recordam, mas alguns episódios atrás eu comentei sobre uma saga na China. A saga é como você escrever em chinês num teclado que tem 20 e poucas teclas, né? E aí, aqui o que parecia só uma curiosidade computacional ou técnica, ou seja o que for, na verdade desembocava no esforço do Partido Comunista Chinês de impor a mesma cultura e a mesma ideologia em todos os cantos do império, né? Porque, convenhamos, a China nasceu como um império do centro, acho que ela continua pensando da mesma maneira, então ela quer impor, inclusive, o próprio idioma, né? O mandarim, ele quer impor a todo mundo. Então, inúmeras vezes aqui eu já denunciei o que está sendo feito contra as minorias uigur, né? Nessa história dos idiomas aí, eu falei deles tentando forçar a preponderância do mandarim sobre outras línguas. Porque só para fazer um parêntese aqui, mais um parêntese, quando você escreve em chinês, você escreve com ideogramas. E o mesmo ideograma, ele serve para várias... A China tem várias línguas, certo? Não é nem dialeto, é línguas, mas tem vários idiomas na China que usam o mesmo alfabeto. Então, quando eu desenho lá o ideograma para casinha, é casinha em todas as línguas. Mas não significa... a ideia de casa, não o som. Então, se você pega dois chineses que falam línguas diferentes, eles não se entendem se eles falarem. Mas na hora de escrever, eles escrevem do mesmo jeito, porque são símbolos. Então, eu já ouvi essa história, uma amiga minha estava viajando na China com um guia, eles foram parar num lugar em que o guia não falava a língua, ele pegou um papel e escreveu, e o outro entendeu. Então, esse sistema de escrita chinês era legal porque permitia várias línguas coexistirem com o mesmo alfabeto. O que Pequim está fazendo, o Partido Comunista está fazendo, é tentar acabar com essa história de muitas línguas e impor o mandarim. E um sinal disso, essa reportagem da BBC aqui, que são protestos na Mongólia. Na Mongólia, a gente já vai falar da Mongólia de novo aqui. Mongólia está protestando porque agora veio uma lei, né, do Partido Comunista Chinês dizendo que as aulas das crianças nas escolas não vão mais ser no idioma mongol, elas vão ser em mandarim, as crianças vão ser forçadas a aprender mongol. E mandarim. E os mongóis estão transtornados porque eles têm um senso de identidade muito forte, né? Vamos nos lembrar, inclusive, que os mongóis chegaram a dominar o império por algum tempo, eles chegaram aí até a Índia. Pois bem, os mongóis hoje são uma minoria, mas com uma minoria com muito orgulho, e os caras estão dando a cara para bater. Eles estão confrontando a polícia. Pequim está mandando tropas de choque, de controle, de motim, para, né, controlar os pais que não querem que seus filhos deixem de aprender a língua dos avós. Então, olhem que... Aliás, é muito interessante porque o artigo tem uma foto dos caras segurando um cartaz escrito em mongol. Cara, eu nunca vi um alfabeto daqueles, eu nunca vi uma coisa parecida, não parece com nada, não parece com árabe, não, cara, é a coisa mais estranha que eu já vi. Mas, cara, Eu acho uma questão muito. E aí tem um outro problema aqui, que é como é que esses caras se expressam? Se não fosse pelos jornalistas, a gente jamais ficaria sabendo, porque a China controla a internet chinesa. Não tem como esses caras postarem no Facebook, no Twitter, não tem. Eles estão sendo censurados. Então a gente depende do jornalismo justamente para chegar ali perto do que está acontecendo. Então vou tentar, vai ser meio errático aqui, tá bom? Vai ser meio fractal essa história, mas o radinho de hoje. Porque ontem eu estava ouvindo um podcast que eu nunca tinha ouvido, aliás eu tenho que agradecer, eu descobri esse podcast no feed, no canal do Twitter do Ariel Palacios, que é um jornalista da Globo News, de novo um jornalista, né? Na Argentina, e ele retuitou lá um post de um podcast de história medieval, de medievalismo. Eu falei, cara, vamos lá, né? Aí eu assinei, falei, deixa eu escolher um episódio aqui. E era justamente um episódio sobre invenções medievais. Falei, pô, vamos ouvir. Então é um bate-papo, mais ou menos. A apresentadora ela é um pouco alegre demais, não sei o que ela toma, mas tudo bem. E aí ela convida ali um outro historiador, um cara que também trabalha em bibliotecas, um bibliotecário, para ele listar quais teriam sido as 10 maiores invenções medievais. Porque a gente tem aquela impressão, aquele mito de que a Idade Média foi um período completamente nefasto, obscuro, de ignorância, de burrice, né, que não aconteceu nada, que a coisa só volta a acontecer na Renascença. Não, muita coisa aconteceu na Idade Média, teve sim muita experimentação, muita inquietude, né, muitos intelectuais, protótipos ali de cientistas, e aí ele coloca as 10, por onde ele vai começar, né? Para minha surpresa, eu achei que ele fosse começar pela prensa do Gutenberg. Não, ele começa pelo relógio. É lógico que você tinha antes da Idade Média outras maneiras de medir o tempo. Podia ser um relógio do sol, né, pela sombra, podia ser uma vela acesa, podia ser um balde d'água furado, sei lá, sempre houve alguma maneira de você medir precariamente, né, aproximadamente a passagem do tempo. Mas é na Idade Média que surgem os primeiros relógios mecânicos, e eles surgem justamente onde você menos imagina, né, que você imagina qual é o maior inimigo da invenção e da ciência. Você vai falar, bom, a igreja, né, a religião. Mas não, na verdade os primeiros relógios foram criados justamente para ajudar os monges a rezarem na hora certa. Porque o que adianta um relógio de sol de madrugada ou de noite? O cara acorda às 3 da manhã para rezar, como é que ele sabe que é 3 da manhã? Está escuro, né? Não adianta deixar uma vela, vai pegar fogo em tudo. Então os primeiros relógios mecânicos que nascem na Idade Média com a precisão um pouquinho maior, eles são ligados à questão da oração. Muito interessante. Aí ele fala de relógios que também eram relógios públicos, né? Você tem em Praga, você tem um relógio também medieval, você tem relógios em igrejas, né? Muito interessante, muito ligado à noção do culto. Eu falei, puxa, por que ele não falou da prensa do Gutenberg? Mas aí é muito interessante, quando ele vai falar da prensa, né, da printing press, da prensa de impressão, eu falei, bom, ele vai falar de Gutenberg. Não, ele fala da China, porque isso que é muito interessante. Das 10 invenções que ele cita, o que eu achei muito legal é que ele vai além do Ocidente. A gente tem uma visão muito viciada na história do Ocidente. Pois bem, a prensa, você pegar uma folha de papel, botar e prensar e sair e fazer um livro, isso não foi uma invenção do Gutenberg. Isso, na verdade, a China já fazia bastante tempo. É o Gutenberg, o que ele fez foi a história dos tipos móveis. Você tem uma letrinha por cada pecinha, você vai juntando as letrinhas ali, mas se bem que também a história do tipo móvel talvez não tenha sido uma invenção do próprio Gutenberg, mas talvez tenha sido uma invenção coreana, mas eram de madeira, eles não eram de metal derretido. Pois bem, então o que eu estou lembrando dessa história, não vou lembrar os 10, claro, mas algumas dessas invenções são chinesas. Pólvora, por exemplo. Curiosamente, pólvora, né, a China começou a mexer com pólvora antes de todo mundo e usou para inúmeras coisas, né, fogos de artifício, canhões, armas e tal, No Ocidente demorou para pegar, o Ocidente não levou muito a sério, e isso teve um preço, porque quem acabou adorando essa história dos canhões foi justamente o Império Otomano, né? Foram os muçulmanos. É assim que Constantinopla é conquistada, com canhões otomanos, usando uma invenção medieval chinesa. Aliás, eles até comentam o impacto da invenção na pólvora, na arquitetura dos castelos defensivos. Porque uma coisa é você fazer um castelo para evitar que uma torre de, né, cheio de gente com arco e flecha, né? Outra coisa é você fazer um castelo que vai tomar tiro de canhão. É muito interessante. Que outra invenção que eles citam envolvendo a China? O dinheiro em papel, a cédula. A cédula, o dinheiro em papel, é uma invenção chinesa. Curiosamente, mesmo na China, né, a coisa é um sucesso, ao invés de você ter moedas de ouro, moedas de prata, você tem papel. E isso o papel em si não tem valor, ele é um contrato, ele é uma promessa, né, ele representa alguma coisa, é simbólico, né, ele não tem valor em si. Mas é curioso que quando a Mongólia conquista a China, os mongóis têm horror a essa história de papel, eles querem ouro mesmo, tanto que quando eles saqueavam algumas vilas, eles de brincadeira falavam, tá aqui, ó, fica com esse papel aí para vocês de indenização, e ha-ha-ha, saíam dando risada. Bom, é isso, são várias invenções. Eu achei legal deles fazerem justiça com outras civilizações, não só com gregos, romanos, italianos, ou seja, o que for, ingleses, né? Mas são 10 invenções. Uma delas eu vou conseguir conectar com uma notícia aqui, que são os moinhos. De novo, moinhos já existem desde que o mundo é mundo. Mas na Idade Média eles se sofisticam, você começa a fazer moinhos que usam a força da água. E os moinhos são usados muitas vezes para moer, daí que vem moinho. Né? E o moinho que vai triturar o trigo para você fazer o pão é o que inclusive possibilita que as cidades cresçam. É muito difícil você imaginar uma maneira de sustentar uma cidade, que, convenhamos, não planta nada, né, sem um moinho que esteja justamente produzindo pão em grandes quantidades. E aí eles citam, obviamente, a Holanda. Né, a Holanda, os moinhos da Holanda estão lá até hoje, se você for para lá, tem lá moinho para tudo quanto é lado. Mas o que é interessante é que isso, os moinhos na Holanda, eles citam que uma das inovações da Holanda foi usar os moinhos não só para moer trigo, mas para mover bombas d'água. Os holandeses queriam drenar, toda era terra alagada, né, por isso que se chama Países Baixos, né, Netherlands, porque ele fica abaixo do nível do mar, você tinha muita terra alagada. Eles queriam drenar essas terras, e para drenar eles usavam a força dos moinhos. Muito legal, energia sustentável, energia renovável, e foi assim que eles drenaram uma boa parte da Holanda e tiveram terra para agricultura. E isso eu vou conectar com uma notícia que em princípio não teria nada a ver, que é a seguinte, um artigo na BBC que pergunta por que que os holandeses são tão altos. Eu não sabia, mas o povo mais alto do mundo são os holandeses. A altura média, né, de um holandês é 1,82 m. Eu tenho 1,81, mais alto do que eu. E eu não sei se você já foi para Amsterdã, eu me sinto um anão, porque os caras são enormes, os caras são muito grandes, né, todo mundo é grande lá. Né. A questão, por quê? Por que que os holandeses são tão altos? E isso não foi sempre assim. Pelo que esse artigo conta aqui, se você volta no tempo, em 1860, convenhamos, 160 anos atrás, os holandeses eram 20 centímetros mais baixos. 20 centímetros mais baixos, um palmo quase. O que aconteceu em cento e poucos anos? Na época, em 1860, o povo mais alto do mundo eram os americanos. Eles eram 5 centímetros mais altos que todo mundo. O que acontece é que hoje os holandeses são mais altos. E a explicação não dá para ser genética, você não conseguiria ter nada genético tão rápido assim, né? A explicação talvez seja a dieta. Os holandeses consomem muito laticínio desde pequenos, muito leite, muito iogurte, muito queijo. E o cálcio favorece bons ossos, tá? Agora a questão é, por que que os holandeses consomem tanto laticínio? E aí a gente conecta com a história das invenções medievais. Quando eles drenaram, né, aqueles charcos, aquelas terras que estavam alagadas, falou, agora a gente consegue plantar. Mas o que acontece? O que que dava para plantar naquela terra ruim? Trigo? Bom, o que dava para plantar era capim. Como dá para plantar capim? Capim chama, o que combina com capim, né? O que harmoniza com capim? Vacas. Então, bom, naquela terra toda que eles reconquistaram, que eles recuperaram do mar, eles plantaram capim e aí passou a ter vaca para caramba, vaca, leite para caramba, queijo para caramba, e aí foi isso que aconteceu, que promoveu o crescimento desse povo alimentado a leite de vaca. O que é muito interessante, vou fazer um parênteses aqui, vou falar de memória, eu me lembro de ter lido há um tempo atrás a história do queijo. Aliás, se você for para Amsterdã, tem lá o Museu do Queijo. É meio armadilha para turista, é meio bobagem. Vale o passeio, tal, você experimenta uns queijos esquisitíssimos, tal, mas é meio para promover uma marca que tem lá, mas tudo bem. Mas nesse Museu do Queijo você vai ver uma infinidade de tipos de queijo que você nunca ouviu falar. Alguns são mais conhecidos, a queijo Gouda, né? Todo mundo conhece o queijo Gouda. Mas o resto, cara, os queijos de louco. E isso tem uma razão. Eu lembro de ter lido ou ouvido em algum momento a seguinte história. Queijo, né? Queijo, né? Quando você pensa em queijo, você pode pensar na França. A França, sobretudo no tempo do Império, né, dos reis, etc. e tal, ela sempre teve uma coisa muito chata, uma coisa tipicamente francesa, que é padronizar as coisas, né? Então você tem o camembert. Ah, tem um jeito de fazer o camembert. Se você não fizer o camembert assim, ele não vai ter o selo de aprovação do instituto, não sei do que lá. A França sempre foi muito burocrática e sempre foi muito neurótica com essa história de fazer a coisa perfeita do mesmo jeito sempre. Então tinha lá o verdadeiro brie, o verdadeiro camembert, né? E assim vai. O que acontece, quando a Holanda começou a poder produzir queijos, ela não tinha essa obrigação de seguir os cânones franceses. Dane-se. Vamos fazer o que a gente bem entender. Então eles se permitiram inovar a indústria do laticínio fazendo queijos que nunca ninguém tinha ouvido falar. Tanto é que se você for na França, você vai continuar vendo camembert, brie. Aliás, uma vez eu tentei entrar numa loja de queijos em Paris, quase infartei, porque é praticamente um atentado químico aquilo. As minhas narinas e o meu fígado não estão preparados para uma loja de queijos francesa. Eu não sei quanto a você, mas eu realmente não sou nenhum super-herói nesse assunto. Pois bem, nossa, dei um monte de volta, né? Achei que eu não fosse conseguir fazer tanta pirueta hoje, estou fazendo. Mas falando em piruetas, de canais de YouTube, que foi como eu comecei essa história, tem um canal bastante interessante chamado Insider. Esse canal Insider, ele pega algum expert em alguma coisa e bota esse expert para julgar cenas de cinema. Eu descobri esse canal com um sniper americano avaliando filmes que tinham um sniper. E adivinha, 99% é marmelada. Aí depois um cara que era Special Forces, né, que era Operações Especiais, avaliando cenas de filmes militares. Também, 99% é fantasia, marmelada e tal. Mas tem um que acho que pode ser um caminho um pouco menos truculento do que essas coisas, que eles pegaram um antigo espião russo, um antigo espião soviético, era um agente soviético que estava infiltrado nos Estados Unidos, que hoje é um cidadão americano, e é um velhinho. Ele pega o velhinho e bota o velhinho para avaliar cenas de filme de espionagem, até que ponto elas são verossímeis, né? Até que ponto elas são fantasiosas. É divertidíssimo, porque você vai ver ali vários filmes que você assistiu e o cara dá risada, fala, cara, desculpa, tá tudo errado, não é assim, né? Ninguém, né? Fala, no tempo do Stalin, né, os caras eram truculentíssimos, agora, bom, assistam, escolham lá alguma disciplina que vocês gostem, não precisa ser necessariamente militar, mas eu achei divertida. E eu vou recomendar de novo um bálsamo, pelo menos aqui em casa, é quase um ritual, a gente fica esperando os vídeos novos do Baumgartner. Baumgartner é um restaurador de arte, e ele tem um canal que é um primor, eu já recomendei aqui para vocês, em que ele recebe quadros antigos, muitas vezes antigos, que estão em petição de miséria, que estão envelhecidos, maltratados, né, dilacerados, furados, e ele restaura, mas com um primor, com uma paciência, com uma didática, com um bom gosto. Cara, Olha, se você precisa de alguma coisa para desligar por meia hora, assista aos vídeos do Baumgartner. O de ontem, que foi o último que saiu, ele está restaurando uma pintura barroca. Ele é o cara mais paciente e mais expert do mundo. Eu realmente tiro o meu chapéu. Pronto, já dei umas dicas aí de como eu mantenho a minha precária saúde mental nesses tempos difíceis. O que mais que tem aqui? Vamos falar em tempos difíceis. Tem um artigo aqui, essa notícia pipocou em vários canais de ciência, mas é o seguinte, os cientistas, quando eles tentam imaginar o que vai acontecer com relação a mudanças climáticas, impacto ambiental, eles fazem cenários otimistas, realistas e pessimistas. E aí a notícia é que a subida dos oceanos devido ao degelo, né, do Ártico, da Groenlândia, etc. e tal, eles tinham feito várias projeções e agora eles estão constatando. O que eles estão constatando é que a realidade está coincidindo com a projeção pessimista. Ou seja, todo mundo fala, não, imagina, você está exagerando. Não, não, ele não estava exagerando, quem está exagerando é a gente, quem é teimoso, cabeçudo, né? E pronto, o que está acontecendo está em linha com as piores previsões possíveis. Muito bem. Mas vamos lá, tem algumas notícias aqui que tem a ver com... Ah, não, vamos pular, eu vou para essa daqui que eu achei interessante. O Google que me recomendou é um veículo, um site de psicologia, e que ele dá, assim, 6 maneiras pelas quais pessoas justificam seu comportamento antiético. Ahá! Eu sempre falo aqui que, na verdade, o cérebro humano, ele evoluiu para a gente se enganar. Ele evoluiu para inventar desculpas para as besteiras que a gente faz. A gente faz besteira e aí o cérebro entra em ação para racionalizar ou para contar alguma lorota. É para isso que serve o cérebro. O cérebro evoluiu para encobrir as besteiras que a gente faz. Bom, estou brincando. Mas, de qualquer maneira, 6 estratégias que a gente usa para a gente se auto-enganar. A primeira delas é achar que esse comportamento está numa zona cinzenta. Né? Eu já vi isso direto. Às vezes você pega algum colega que trabalha com alguma coisa meio esquisita, e o cara fala, não, veja bem, tem que ver isso aí, porque não é tão simples. Aí ele vai dizer que é um pouco complicado, ele vai jogar aquela bomba ninja de fumaça e sai correndo e vai dizer que é uma área cinzenta. A segunda é dizer que não, na verdade eu estou fazendo isso, mas vai ser bom para os outros. Né? Sei lá, eu vou subornar, né? Ele cita aqui um exemplo americano de pais que subornavam as escolas para que os filhos conseguissem entrar. Fala, olha, eu sei que não está certo, mas é pelo futuro do meu filho. Sim, já ouvi essa história também. Outra é dizer que você, no fundo, é um belo, você é um cidadão exemplar, mais ou menos como aquele desembargador que tratou mal o guarda. Né? Eu sou um desembargador. Cara, desculpa, dane-se que você é um desembargador, você não está usando o raio da máscara. Né? Quarta. Ah, bom, tem 6 aqui, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada ali, é muito interessante. É lógico que o último é falar, não, mas tem gente que faz pior, né? É o que em inglês se chama whataboutism, você fala, pô, mas você fez uma coisa horrível, ah, mas e what about aquele cara ali, ele faz um troll, o PT faz muito pior, né? É a estratégia de sempre, mas eu achei divertido. Uma outra coisa interessante aqui, eu ia falar dos vírus, acabei me distraindo, vamos voltar. Tem é engraçado isso, né? Já passaram tantos meses, já morreu tanta gente, tanto cientista quebrando a cabeça, e a gente ainda sabe muito pouco sobre o coronavírus. E o que parece fazer diferença na evolução, né, de quem é infectado é o interferon. E eu sempre achei que interferon fosse um remédio, mas, bom, eu sou leigo. Na verdade, interferon é o que eles estão chamando aqui de soldado raso do seu sistema imunológico. Quando um vírus aparece ali, a primeira coisa que o teu corpo envia são proteínas chamadas interferon. Elas chamam interferon porque elas tentam interferir, né, no trabalho, na destruição do vírus. Elas tentam interferir e elas também servem de alerta. Elas chamam mais gente para atuar. O que acontece é que eles perceberam que as pessoas que tinham casos mais graves de Covid, elas tinham zerado os interferons, não tinha, cadê o interferon desse cara? Sumiu. Então o que eles estão percebendo é que de alguma maneira esse vírus safado, ele consegue praticamente desligar o nosso interferon. Ele consegue realmente sabotar uma das primeiras linhas de defesa. Isso talvez explique por que muita gente tem uma reação do sistema imunológico excessiva, porque o corpo mandou o interferon sumiu, então vamos mandar tudo que a gente tem. E é nessa que você tem a tempestade de que já esqueci, citoquinas, né, que chama. Então, a questão é, bom, e agora, o que a gente faz com isso, né? Entope o cara de interferon? Não dá para saber, porque algumas doenças já são tratadas com interferon, haja interferon no mundo, eu não tenho que produzir interferon, em que momento que você poderia intervir com interferon? Mas, de qualquer maneira, é uma maneira que ajuda a explicar por que alguns casos são muito piores que os outros. Porque talvez tenha gente que produza interferon de maneira diferente, ou que tenha alguma diferença genética, ou sei lá o que, metabólica, que produz mais ou menos interferon, e aí o vírus realmente nada de braçada. Mas é muito curioso como um vírus tão... Cara, vírus é ridículo, é uma coisa tão pequenininha, ele nem está vivo, tem a dó. Mas aí nessa reportagem, uma reportagem do Washington Post, tem um vídeo muito bom. Eu sei que está em inglês, mas de qualquer maneira é um vídeo muito bom mostrando como o coronavírus, primeiro, como ele está relacionado ao SARS, como ele está relacionado ao MERS. Eu acho que uma das melhores referências que eu já vi até agora, mais didáticas. E ele mostra que é uma das maneiras que o próprio coronavírus usa para tentar não chamar a atenção do sistema imunológico. O coronavírus tem aqueles espetinhos, né? Ele tem aqui um monte de espetinho. Aqueles espetinhos que ele usa para encaixar, ele cobre com alguns tipos de açúcar para o corpo achar que está tudo bem. Então, o bicho é sofisticado mesmo, cara. Que coisa insana. Então, tá aí uma... Eu tenho que agradecer aqui a um raríssimo que me mandou uma dica, eu não conhecia. Chama Diagramas de Voronoi. Né? Voronoi com I ou com Y, tanto faz. Voronoi com Y era um russo, um matemático russo, século XIX. A questão é, quando você olha, por exemplo, a asa de uma libélula, se você olhar de pertinho, você percebe que ela é toda divididinha, né? Ela é toda... parece parecem lotes, né? Parece que você está vendo ali um loteamento. Ela é toda ramificadinha, divididinha. Quando você olha, por exemplo, a pele de uma girafa, né? A casca de algumas frutas, também tem um padrão ali, um padrão estranho. Esse padrão, na verdade, ele é um padrão que você consegue explicar matematicamente usando esses diagramas de Voronoi. Então, para quem tem um pouco de interesse aí por matemática ou por uma técnica chamada de tesselação, que é a maneira como você divide uma superfície, né? Então é muito interessante. Eu não sabia desse diagrama de Voronoi, tem inúmeras aplicações em engenharia, em urbanismo, diabo a quatro, mas isso explica por que as manchas das girafas são daquele jeito. Explica não, coincide, porque na verdade eu já comentei aqui com vocês que o que realmente explica a maneira como as manchas se distribuem já foi antecipado pelo Turing, que é aquele nosso querido pioneiro, aí, patrono da computação, quando ele vai tentar estudar manchas em pelo, mancha no leopardo, etc. e tal, e muitas vezes é interação entre dois mecanismos diferentes que competem entre si, eles acabam produzindo esse tipo de padrão. Mas você consegue explicar isso matematicamente pelos diagramas de Voronoi. Muito obrigado, vou dar o link aqui. Para quem quiser dar uma olhada, eu sempre aprendo com os raríssimos. Tem uma questão interessante. Que mais? Stonehenge, Stonehenge é aquele monumento que vai um bando de louco lá com tamborzinho, pandeirinho. Aliás, eu já percebi que várias coisas no universo se explicam pela atração inexplicável do pandeirinho. Né? Quando você vai numa palestra, sei lá, não vou citar nomes, mas de gente falando sobre humanidade 2.0, 3.0, e fica aquela coisa meio nova era, eu ouço o som do pandeirinho no ar, as pessoas dançando com pandeirinhos, assim, dançando com... Deve ser uma coisa muito antiga dançar com pandeirinhos, né? Cheirando incenso, né? E se abraçando, bom, não sei. Então, voltando para os pandeirinhos, o que acontece? Stonehenge tem lá festivais pagãos, né, onde descendentes de celtas, alguém, sei lá, aficionados, cosplay de celta, sei lá eu, vão lá celebrar alguma coisa como equinócio, solstício, alguma coisa dessas, porque em princípio Stonehenge teria esse papel astronômico, por assim dizer, né, de apontar as estações e tal, e tocar pandeirinha e cheirar incenso, mas tudo bem. Aparentemente tem outro aspecto aqui que talvez seja acústico, talvez uma das características que a gente nunca tenha prestado atenção em Stonehenge é como é que o som acontece dentro do Stonehenge. Para quem não lembra, Stonehenge são círculos de pedras altíssimas, né, espaçadas, as pedras estão conectadas por outras pedras. É um monumento típico do Neolítico, mas bastante grande. A questão é que os caras resolveram fazer uma réplica com impressão em 3D, etc. e tal, colocaram numa câmera anecoica, aquelas câmeras para você estudar a acústica, e descobriram o seguinte: dentro de Stonehenge, se você falar ou tocar o pandeirinho, o som, de alguma maneira, ele fica concentrado ali, e quem está fora não ouve quase nada. Então, ele teria, para quem está ali cantando, tocando pandeirinho, sei lá, apito, gaita de fole, sei lá que diabo que as pessoas tocam, então teria ali um efeito acústico interessante. Quem poderia imaginar, não é? Eu já comentei aqui com vocês, eu vou tentar resgatar esse link, mas de qualquer maneira, vocês devem se lembrar de engenheiros acústicos que circulam pelo mundo em catedrais, em mesquitas, tentando capturar qual é a assinatura acústica daquele ambiente. Porque cada ambiente desses, ele foi construído também pensando no som, pensando em como o som do sermão, o som do, sabe o quê, do muezim, do nem sei quem, ou dos cânticos, ele se reverbera, né? Quem já visitou aí várias construções medievais sabe que tem aquele, se você fica nesse canto, o outro fica naquele canto, longe pra caramba, aí se você der se você murmurar alguma coisa, o cara ouve lá do outro lado. Como é que o cara ouve lá do outro lado? Porque é uma cúpula, e essa cúpula tem justamente essa capacidade de conduzir o som de uma maneira especial. Então, vejam bem, no Neolítico os caras já entendiam de acústica, não sei se tinha pandeirinho, isso é uma hipótese minha. Mas se você quiser voltar mais no tempo, eu tenho que agradecer essa dica aqui à minha mulher, ela achou, acho que foi no G1, um site muito interessante, que diz o seguinte: se você quer ver onde estava a sua cidade há 300 milhões de anos, onde estava a minha cidade há 300 milhões de anos? Como assim, cara pálida? Na verdade, o autor desse site, desse estudo aqui, o que ele fez? Os continentes, como eles estão hoje, eles não foram assim o tempo todo. Os continentes, eles se deslocam, porque a superfície do planeta tem as placas tectônicas estão, sabe, nata no leite? Você tem leite e faz nata. Aí fica aquelas placas de nata para lá e para cá. É mais ou menos assim que acontece com as placas tectônicas, tá bom? Então, as placas tectônicas se mexendo, separa, junto, vai para lá, vai para cá. Agora está desse jeito, né? Mas se você prestar atenção, a costa do Brasil se encaixa muito bem na África. Coincidência? Não. É porque já tiveram juntas lá atrás. Em algum momento separou. Então, a gente está vendo hoje o quebra-cabeça espalhado na mesa, mas esse quebra-cabeça já esteve mais montado. E o que os caras conseguem fazer é mostrar isso ao longo do tempo. Então, o que acontece? Você vai lá e escolhe São Paulo. Onde estava São Paulo há 66 milhões de anos, por exemplo? Aí ele te mostra o globo terrestre em 3D, com os continentes da maneira que eles estavam naquele momento, e eles te mostram aonde estaria a cidade de São Paulo. E a cidade, ele não está pensando nas coordenadas, ele está pensando no chão, no chão, esse chão que eu estou pisando agora, né? Esse chão que eu estou pisando agora, onde ele estava. Então você vê lá que há, sei lá, 150 milhões de anos, ele estava no meio de um continente gigantesco. Se você vai para 350 milhões de anos, estava em outro lugar. Aí você vai ver onde estava Nova York. É muito interessante, está muito bem feitinho. Quando você testar, for lá brincar um pouco, colocar sua cidade para ver onde ela estava no passado, preste atenção que muito levezinho em cima do mapa estão traçados os contornos dos países. Isso ajuda a entender o Brasil onde estaria, né, há 166 milhões de anos atrás. É só esperar um pouco, porque o Bolsonaro engatou a marcha ré, né, da maneira como a gente está retrocedendo. A gente deve estar entrando na Idade Média daqui a umas duas semanas, né, daqui a pouco tem dinossauro circulando pela Terra. É só esperar um pouco, também não tem tanto problema assim. O que mais que eu tenho para compartilhar com vocês? Isso eu achei muito legal. Eu estou sempre comentando aqui do degelo do Ártico, do permafrost, do metano. Pois bem, aqui tem umas fotos dignas de um filme de ficção científica. Tanto que quando eu vi isso no Twitter, tinha gente colocando cenas do filme Duna, que foi um dos piores filmes da minha vida inteira, mas tem gente que gosta, o que eu posso fazer? O que acontece? Você, o Ártico está degelando, o Ártico, a Sibéria, etc. e tal. O que acontece é que aquele solo que estava congelado há muito tempo está descongelando. E o que acontece é que muitas vezes tinha no subsolo metano congelado. E o que acontece com o metano? Uma bela hora ele quer escapar. Ele pode escapar de uma maneira, digamos, dramática, né? Melodramática. Eles estão mostrando aqui umas crateras, não estou brincando, a cratera deve ter tipo 100 metros de largura por 50 metros de profundidade. Cara, parece uma coisa infernal. E o que, que foi isso? Acabou de acontecer, aquilo espalha, é justamente o degelo do permafrost provocando crateras na tundra. Tundra é um nome bonito, é justamente esse ecossistema, esse ambiente ártico que eu achei muito interessante. Acho que agora, só para encerrar, tem um artigo bacana num canal de neurociência. Sabe aquela história de estilos de aprendizado? Professores adoram isso. Cada criança é diferente, umas aprendem visualmente, outras aprendem ouvindo, outras aprendem... Então, não. Simples assim, não. Tipo, não com N maiúsculo. Na verdade, eu não sabia, mas tem um prêmio para quem conseguir comprovar que existe alguma coisa chamada estilos de aprendizado. Eles mostram, inclusive, tem aqui experimentos mostrando tal, que não existe essa história de gente visual e de gente auditiva. Né? É muito... Então fica aí, caso você insista, né? Caso você tenha um apreço, um apego especial, pegou amor pela teoria, acontece, a gente pega amor às teorias mais estranhas, mas não adianta citar um caso ou outro, você tem que realmente comprovar. Então tem um prêmio aqui, caso alguém diga para você, né, caso você consiga comprovar por algum tipo de experimento, ou algum tipo de diagnóstico, que as crianças, cada um aprende de um jeito, você ganha um prêmio. Muito legal. Ah, não, tem uma outra historinha aqui. Se tem uma coisa que me chama atenção, às vezes, é quando tem alguma notícia que é meio oba-oba demais. Então saiu aqui, o avião bala misterioso foi finalmente revelado. Só o fato de ter misterioso e revelado, eu já fico com um pé atrás. Pois bem, é um avião que parece, uma azeitona comprida, parece uma berinjela. Será que parece isso? É um avião engraçado. Mas a história dos caras é a seguinte, eles fizeram um avião extremamente aerodinâmico, ele é tão aerodinâmico que ele consome 1/8 do combustível. 1/8 do combustível, isso quer dizer praticamente 80% de eficiência a mais. Isso é muito estranho. Então, gente, pelo amor de Deus, se isso estiver acontecendo, isso é um absoluto milagre, o cara tem que ganhar o prêmio Nobel da Física, porque não é possível, eu estou quebrando a cabeça, se isso for verdade, como é que alguma coisa gasta 1/8 da energia para fazer a mesma coisa? Tanto que não é que os aviões hoje sejam uma Kombi voando, né? O avião é bastante aerodinâmico. A gente está quebrando a cabeça com a aerodinâmica desde o Santos Dumont. Agora, por que que esse desenho em especial gasta 1/8? Então, só para mostrar que muitas dessas coisas que aparecem em canal de ciência e tecnologia, a gente tem que ser muito, muito, muito desconfiado. Tá? Vamos imaginar que realmente... Mas, cara, desculpa... Ele até cita escoamento laminar, mecânica dos fluidos, que por acaso eu estudei na faculdade também, mas 1/8 não dá, desculpa. E aí tem uma última aqui, vai isso sim, acho que dá para encerrar o radinho. Os caras acharam uma espada viking, aquele povo cujo business model era simplesmente ou traficar escravos ou saquear e matar quem eles encontrassem. Pois bem, eles encontraram uma espada, mas o que é interessante aqui é que a espada é de um guerreiro canhoto. Como você sabe que uma espada é canhota? Né? Ok, tem alguns tipos de desenho de empunhadura de espada, desculpa, mas é um assunto que me fascina, óbvio, são feitas para você colocar a mão esquerda ou a mão direita, sobretudo aquelas que têm proteção. Mas uma espada viking é a lâmina, né, aquela barra no meio e um pauzinho embaixo, né, e o lugar onde você segura. Como assim? Como é que você sabe que aquilo era canhoto? Né? A questão é que, dependendo do lado que você carrega a espada, O lado que fica para dentro, do cabo, ele vai ficar roçando na sua roupa o tempo todo. O outro lado vai ficar exposto para fora. Então, pelo desgaste de cada lado do cabo, você consegue saber se a pessoa era destra ou se ela era canhota. Simples assim. Mas eu vou usar isso daqui como pretexto para comentar sobre canhotos. Por que que existem canhotos? Aí você vai falar, bom, por que não? Né? Assim podia ser 50% de chance, o cara pode nascer destro ou canhoto. A questão é que se fosse aleatório, vamos supor que fosse aleatório, né? Seria 50-50, mas não é 50-50. Canhotos correspondem a uma proporção, acho que é 10%, eu nunca lembro. Não é um número muito alto. A questão é, por que que existe uma porcentagem mais ou menos constante de canhotos? E talvez essa história aqui do Viking seja uma maneira de ilustrar isso. Uma das teses é a seguinte, eu não sei se alguém aqui já praticou artes marciais, né? Mas de qualquer maneira, você está na frente de alguém que você nunca lutou. Né? Você imagina, você tem que se preparar da onde que vai vir a porrada. Aliás, um dos vídeos que eu posso dar aqui, falando desses caras dos experts que comentam cinema, tem um artista, um lutador de artes marciais comentando cenas de artes marciais. Eu vou dar o link, é muito divertido, é muito legal. Ele mostra um monte de marmelada, mostra quem é bom, quem não é. Mas, de novo, quando você está diante de um oponente, você não sabe de onde vai vir a porrada, certo? Certo. Você imagina que a porrada vai vir do quê? Do lado direito, porque a maioria das pessoas é destra. Então, se o cara te atacar com o lado esquerdo, isso é muito desconcertante. Quando você pega alguém que é canhoto, isso bagunça um pouco a sua cabeça. Uma das teses para haver canhotos no mundo é justamente essa. O canhoto, numa época um pouco mais belicosa, numa época de combate pelas fêmeas, ou seja o que for, o canhoto tem a vantagem da surpresa. Porque o outro não imagina que você vá atacar com a mão esquerda. Né? Realmente, por experiência própria, é bastante desconcertante. Então, por que que não tem... Só que assim, esse tipo de vantagem, ela só é vantagem se o cara for relativamente raro. Se todo mundo pudesse canhoto ou destro, então todo mundo estaria preparado para levar porrada de qualquer um dos lados. Mas na medida em que ele ainda é uma minoria, ele ainda tem o benefício da surpresa. Isso seria uma das razões para existir. Bom, eu vou ver se eu localizo, porque eu estou falando de memória. Né? A gente não pode esquecer que grande parte dos nossos atributos, eles têm a ver com a nossa evolução. Né? Evolução que não é necessariamente a coisa mais pacífica do mundo. Né? A gente podia estar brigando pelas fêmeas, a gente podia estar brigando por território. E, aliás, se eu separar, eu já vi outros artigos comentando também que uma das coisas que foi decisiva para a espécie humana triunfar é que a gente consegue dar soco. Né? A gente consegue dar soco. A gente consegue dar soco, um chimpanzé não consegue. E outra coisa é que a gente consegue arremessar o nosso ombro, ele é desenhado, e os esportes são prova disso, o nosso ombro ele evoluiu para você arremessar coisas com precisão. O macaco consegue jogar um negócio em você, um cocô na sua cabeça, é aquelas coisas que o macaco faz, mas, cara, não se compara ao que a gente consegue fazer com o nosso ombro. O nosso ombro evoluiu para a gente conseguir lançar coisas com uma precisão e com uma potência extraordinária. Então, só para a gente lembrar que realmente não somos anjos, não foi para isso que a evolução nos preparou. Né? A questão é como é que a gente traz à tona o melhor de si e não, né, os bolsoneros da vida, né, os truculentos, os bullies e assim vai. Raríssimos, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Eu vou dar o link de novo para a conversa com o André, que vai ser nessa quinta-feira. O André, putz, é uma figura muito inspiradora para mim e eu espero que ele inspire vocês também. Um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.